Passamos a palavra a Graça Costa, representante da Central Única dos Trabalhadores, a CUT.
Quero começar agradecendo a oportunidade, trazer um abraço aqui do nosso presidente, Wagner, dizer que nós estamos aqui com a nossa vice-presidenta, a Carmen, está aqui presente para fortalecer essa nossa fala, dizer que nós, o respeito que nós temos entre nós está aumentando, Carmen. Carmen foi jogada fora lá no enfrentamento, na última terça-feira, na Câmara, no anexo 2. Os caras pegaram a Carmen, ela é pequena, né, gente? Olha. É compactada. Os caras colocaram três, pegaram a Carmen e jogaram do lado de fora, para fora da Câmara, como um objeto.
Vamos pedir para ela levantar aqui e nós vamos mostrar a solidariedade. Isso. Uma grande salva de palmas.
Nossas companheiras. Obrigada, Carmen, aí, pela valentia, mulher guerreira. Eu quero agradecer, já que nós estamos tendo a oportunidade de falar, menos de 8 dias depois daquele enfrentamento. E agora estamos falando para o Brasil todo, isso aqui vai também ficar gravado, agradecer a todos os meus companheiros e companheiras que vieram a Brasília, que se manifestaram nos estados na terça-feira passada, que decidiram conosco que na próxima quarta-feira, depois de amanhã, vamos para a rua novamente e vamos fazer o que tem que ser feito. Para todos os lados, na negociação, na articulação, no lobby, na rua, na greve, na paralisação, tudo o que a gente tem que fazer, nós vamos fazer. Senador Paim, quero declarar de público a paixão que tenho por você, no bom sentido. É um ser humano incrível que tem trazido para esta casa os debates que a sociedade precisa fazer de uma forma tão humana, tão equilibrada, que não sei se teria comparação ainda aqui no parlamento. É muito verdadeiro isso que nós sentimos por Vossa Excelência, nosso companheiro. Você foi muito feliz em ter chamado a primeira mesa com a representação que veio aqui, do Ministério Público do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho, da OAB, das associações da Ana Mata, da MPT. Inclusive, para desmistificar e a gente começar derrubando os argumentos que quem defende o PL 4330, e principalmente os empresários, ou o relator, ou o presidente da Câmara, de que isso não é uma matéria de interesse corporativo somente das centrais sindicais ou de algumas centrais sindicais. Esse é um assunto importantíssimo da sociedade brasileira. Está em jogo aqui se a gente continua com esse caminho do desenvolvimento do Brasil, de colocar o nosso país no patamar importante na conjuntura internacional, ou se nós queremos esquecer tudo que nós conquistamos, tudo que nós fizemos até agora, inclusive todo o trabalho feito pelos parlamentares que passaram na casa, no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado. É isso que está em jogo. Então, foi importantíssimo, porque aqui vieram os argumentos de quem faz, de quem pratica todo dia o direito do trabalho. E o que está em discussão aqui com esse PL não é atingir uma categoria, um setor, ou atingir simplesmente a classe trabalhadora, porque essa é uma luta de classe, é verdade.
Graça Costa, eu normalmente não atendo o telefone, não, quando um painelista está falando. Mas é o presidente da Casa, o senador Renan Calheiros. Ele está acompanhando a sessão e pediu que eu anunciasse a vocês que já está garantido a sessão temática no plenário do Senado para debater. aqui não vai ser que nem na Câmara. E eu senti na voz dele, disse, não, como está, não dá não. Vamos fazer um grande debate aqui, que lá na Câmara foi atropelado. Aqui não será atropelado. E ele, com todas, com certeza, serão chamados. Eles vão fazer uma sessão temática no plenário do Senado, convidar os senadores e convidar os painelistas que aqui estiveram. Então, a gente às vezes critica, né, esse presidente daqui e dali, mas o presidente Renan merece uma salva de palmas. Né?
Que coisa boa. Como eu sou uma mulher muito esperançosa, nós, além de fazer tudo que nós estamos prometendo fazer, nós temos a esperança de que nesse caminho que o PL ainda tem para percorrer, a gente consiga quebrar as pernas dele, como nós conseguimos fazer isso em outros momentos. Então, é importante reafirmar, já foi dito, mas eu quero reafirmar, que o Fernando Henrique Cardoso mandou o projeto de terceirização, o 4302, lá em 98, e que ele tramitou. E quando o Lula assumiu, nós solicitamos que ele retirasse esse projeto, porque a gente sabia qual era o prejuízo. E o Lula retirou esse projeto, mandou o requerimento para essa casa. Então, parou de andar, parou naquele momento. Aí, no ano seguinte, 2004, o Sandro Mabel, ex-deputado, fez aqui atendeu o pedido dos empresários e deu entrada a esse projeto, agora com caráter vindo do parlamento. Mas tinha aqui nessa casa um projeto vindo do governo. Então, nós tivemos uma grande vitória naquele momento. Agora, nós podemos também ter uma grande vitória ao chegar no Senado Federal e esse projeto também ser... acalmar aqui para o debate e a gente compreender o que é que significa. Concordo, e a CUT concorda, que o lugar para fazer a discussão, a decisão e a aprovação da regulamentação é essa casa, é o Parlamento Brasileiro. Nós sabemos que já tem no Supremo Tribunal Federal uma ação de repercussão geral, então nós sabemos o que é que significa. Se o Poder Legislativo não legisla, o Judiciário pode decidir, mas não com a faca no pescoço, como nós estamos nesse momento. O que o Arthur Maia disse... está dizendo por aí, é que o presidente do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, que os ministros deram 40 dias para que a Câmara aprovasse, porque senão eles vão resolver. Não é verdade. As centrais sindicais foram recebidas pelo presidente do Supremo e não é essa a conversa que está colocada. É verdade que nós consideramos que aqui no Parlamento tem que se dar. Agora o Parlamento tem que estar com as portas abertas para poder os trabalhadores e as trabalhadoras terem acesso, terem a oportunidade de fazer o seu debate, fazer o seu lobby também. Não vou entrar no mérito, no conteúdo do projeto, porque já foi muito bem discutido. Mas quando as pessoas da imprensa me procuram e perguntam por que a CUT é contra o PL 433 de forma tão radical, aí eu digo, se nós temos 12 milhões de trabalhadores hoje, que ganham menos, em média, menos 25%. Se de cada 10 trabalhadores que são acidentados no trabalho, 8 são terceirizados. Se de cada 5 que morrem no trabalho, 4 são terceirizados. Se os 10 maiores flagrantes de trabalho escravo no Brasil, entre 2010 e 2013, 8 desses flagrantes eram com terceirizados. Por que a nossa central, a classe trabalhadora, vai ser a favor de um projeto que vai, além de não permitir a igualdade de direito para todos esses 12 milhões, abrir as porteiras para que os 34 milhões venham a ser terceirizados e serem tratados dessa forma? De forma muito simples. Nós estamos num debate para a gente ter trabalho decente no Brasil, apesar da gente saber qual é a posição do empresariado brasileiro. Tem uma cabeça muito ruim, não cumpre a lei. Tanto é que tem 21 mil ações no Tribunal Superior do Trabalho de terceirizados buscando receber verbas salariais, salários atrasados que não foram pagos, 13º, fundo de garantia. Se isso se alastrar para todo o mercado de trabalho, não tem tribunal no mundo que consiga dar conta de tanta ação que vai ter, porque o empresariado brasileiro, com essa lei, com a CLT, com a Constituição, com direitos que nós temos desde 1940, burla a lei toda hora na nossa cara, na cara dos sindicatos, na cara da justiça. Vai mudar a mentalidade desse empresariado agora com essa lei, pessoal? Me respondam. Vai mudar? Claro que não. A lei é para legalizar, dar segurança jurídica, como eles têm dito, que precisa de segurança jurídica. O que eles fazem de forma ilegal e tem multas altíssimas hoje contra eles, eles querem fazer de forma legalizada. Vai ter um prejuízo grande para a economia brasileira. Todo mundo aqui já disse nessa mesa, vamos fazer uma projeção. Se já ganha menos 25% em média, vamos dizer que daqui a 4 anos nós tivéssemos não só 12 milhões, mas 24 milhões de trabalhadores. Mais 12 milhões perdendo pelo menos 25%. Isso tem um impacto na economia? Olha, o governo está de olho nisso. O governo está acordando para essa questão que nós estamos colocando, que não é só os direitos trabalhistas que estão em jogo. O que está em jogo é o desenvolvimento do nosso país. O que está em jogo é a qualidade que nós queremos dar. O que está em jogo é aquilo que a Lília disse aqui. Que país é que nós queremos daqui para frente? Aí nós vemos numa caminhada. Nesse último período, nós vimos uma coisa inédita, coisa que não acontece historicamente no mundo. Mais de 20 milhões de novos empregos em uma década. No meio da crise, o Brasil criando em 2008 1 milhão de empregos. Mas esse caminho, esse PL vai no, na contramão desse caminho que nós estamos querendo organizar aqui no Brasil. Chama atenção para o item corrupção. Pessoal, empresa não doa dinheiro para político na época da campanha. Empresa faz investimento. E nós temos que saber que a terceirização, boa parte dela, toda essa questão colocada na Lava Jato e outras operações que estão sendo feitas, que discute a questão da corrupção, muita coisa está sendo vazada pelas terceirizadas, pelas empresas terceirizadas. É a gente aqui, se concordar com isso, nós vamos concordar que o Brasil, você tem uma lei que vai buscando resolver, tem instrumentos tentando resolver a questão da corrupção, por outro lado, se abre a porta para que isso continue e de forma legalizada e acelerada. O projeto traz o PJ, luta histórica que nós fizemos, que derrubamos, a pessoa jurídica traz de volta, está escrito aí. Está dizendo que não pode quem é sócio da empresa, mas qualquer um outro pode ser PJ. Nós estamos aqui perdendo coisas que nós já derrubamos, que nós já conquistamos, nós estamos correndo risco de perder aqui. E o ministro falou aqui muito claramente, o valor do trabalho versus a livre iniciativa. O que os empresários querem é serem livres totalmente. Livre iniciativa, é isso que eles estão defendendo. E nós sabemos que isso é uma luta de classe. Se não tiver um equilíbrio, como falou o ministro aqui, nós vamos ter grandes problemas. E, historicamente, quem tem perdido somos nós. E eu quero, então, aproveitar a finalização do meu tempo para dizer algumas coisas, assim, alguns recados, porque é importante a gente dar os recados. É muito importante. Nós estamos com uma paralisação no dia 15, nós estamos acumulando as energias para o 1º de maio. Acho que o 1º de maio deste ano vai ser o 1º de maio mais badalado, mais forte, mais para cima que nós já tivemos até aqui, porque nós estamos no meio de uma briga, de uma guerra do direito do trabalho e do capital. Aos terceirizados. Os empresários têm dito que nós, principalmente a CUT, é contra o PL, porque não quer que os terceirizados tenham seus direitos garantidos. Querem colocar nós contra os trabalhadores terceirizados. Ao contrário, nós não aceitamos, nós não suportamos a forma como os nossos companheiros são tratados, de forma discriminada. Tem companheiros que são obrigados a usar o banheiro para se alimentar, porque não pode ficar no mesmo local que os outros trabalhadores. Se eu fosse contar aqui para vocês os relatos que tem de terceirizados que são obrigados a trabalhar de forma cruel. Aí, ontem, o Scarf, o presidente da Fiesp, foi para a TV e disse que os terceirizados estão a favor do projeto. Fizeram uma pesquisa entre os terceirizados. Gente, mas é claro, quem tem um único emprego, um emprego ruim, mas tem, vai dizer para o empresário numa pesquisa que não concorda para ser demitido no outro dia ou no mesmo dia? Pelo amor de Deus, né? Então, aos terceirizados, nós estamos aqui é para poder garantir que as pessoas não sejam discriminadas, que a sua dignidade humana seja respeitada. Aos empregados permanentes, acha que não vai mexer? Vamos acordar, pessoal. Se passar, vai trocar. Não vai aumentar o número de emprego. Vai trocar os que têm emprego fixo hoje por terceirizados. Essa é a verdade. Então, todos que têm trabalho fixo precisam estarem alertos e serem chamados a atender. Aos servidores públicos, nós estamos conclamando para as três esferas. O federal, estadual e todos os municipais. Todas as prefeituras, inclusive ir para as câmaras municipais aprovar moção de repúdio a esse projeto, porque nunca mais nós vamos ter concurso público, porque aqui no Brasil... Ah, mas a lei é só para o privado, tudo aqui é parâmetro, pessoal. Inclusive, porque é ruim, os prefeitos, por exemplo, usam isso assim de forma gigantesca. Tudo que for ruim, eles querem copiar. E, por fim, dizer para a juventude, qual é o emprego que te espera no futuro, no futuro próximo? Esse emprego precarizado. Então, eu quero conclamar a juventude brasileira a vir para as ruas com os trabalhadores e as trabalhadoras se manifestarem aqui para que a gente possa garantir que, no futuro, a juventude, as pessoas que estão estudando hoje, possam ter um emprego de qualidade. E aí, senador, ao parlamento brasileiro, pode votar contra, não tem problema não, pode votar, mas o teu nome, a tua foto vai pro poste em todas as cidades que você foi votado, não se preocupe. Nós temos, inclusive, mapa de onde cada deputado teve mais voto. É lá naquela base que nós vamos investir para desgastar você que é contra o trabalhador e a trabalhadora agora. Para fechar definitivamente, mandar dois recados diretos. O papai tem 86 anos. Quando ele quer encerrar um assunto, ele diz assim para a gente: pare de conversar besteira, menina. Né? Vou dar um recado para o presidente da Câmara e para o presidente da Fiesp. Nós, da CUT, estamos sendo acusados por eles que só estamos contra o PL porque vamos perder dinheiro de arrecadação, porque vamos perder filiado. Respeite a história da CUT. Respeite a história da classe trabalhadora. Vamos discutir nesses parâmetros que está sendo discutido aqui, todos os aspectos, inclusive o ataque que a elite está fazendo ao movimento sindical brasileiro nesse momento. Aí, não adianta. O Eduardo Cunha está se comportando como um ditador. Eu fiz uma fala eufórica no carro de som semana passada, mas eu vou reafirmar aqui, não foi porque eu estava emocionada na hora do carro de som, não. Eu disse que o parlamento, que a Câmara, não é a bodega do Cunha. Eu quero registrar aqui. Não é. O Parlamento Brasileiro precisa de respeito. Vamos para frente e vamos todos no dia 15 parar as atividades e vamos continuar fazendo o trabalho que tem que ser feito nas redes sociais. Amanhã, 7 horas, senador, quero convidar você, para o senhor, para estar presente. Vamos fazer uma aula com os alunos da universidade, aqui da Universidade de Brasília, na rodoviária, para os trabalhadores. Vamos conversar diretamente com os trabalhadores numa aula da universidade para dizer o que é o PL 4330. Uhum.